Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, senhoras e senhores. Meninos e meninas, salve, salve, rapaziada. Salve, salve, simpatia. Estamos chegando com mais informações do esporte na Bahia, no Brasil e no mundo, nesta segunda-feira. Um abraço para você que está com a gente desde cedinho, para você que ligou o rádio agora, para você de casa, você no trabalho. Um abraço para Dona Lenice. Dona Lenice, aqui na Rua 2 de Julho, aqui no Banco da Vitória. É, meu amigo Lula também, né? Alô, alô, Paulo Bandeira, Paulo Palmeira, toda essa galera bacana que estão sempre ligados aqui na nossa programação. Vamos chamar ele, o nosso queridíssimo José Maria, o presidente campeão. Alô, Zé. Boa noite, Zé.
Boa noite, Gabriel Executiva.
Muito bem, Zé. O nosso Alô Esporte Clube de hoje, Zé, vai para quem?
Vai para Tuquinha Clemet, né? Sempre ligado, ouvindo Gabriel Executiva, Café.
Muito bem, Zé Maria. Vamos começar o nosso programa 6 e 5. Zé Maria, vamos falar do Atlético com a camisa 19, aí o Diego Costa, né? É, do Diego Costa, aliás, com a camisa 19 do Diego Costa, o Ademir, né, foi apresentado no Atlético, viu, Zé? E é o seguinte, olha, já de posse da camisa 19 aí, que até o ano passado vestia o artilheiro Diego Costa, Ademir abriu a entrevista coletiva, viu, Zé, de apresentação no Atlético, com palavras positivas. Ele disse que é grato pela confiança do clube, né? Está confiante do próprio trabalho, né? O atleta de 26 anos sabe que terá forte concorrência aí, mas chega respaldado pela temporada histórica que ele fez em 2021, onde esbanjou aí profissionalismo no rival América Mineiro. Mesmo com acerto já encaminhado com o Galo, ele fez um trabalho excepcional no Atlético Mineiro, não foi isso mesmo, Zé Maria?
É verdade, Tony. Mesmo já sabendo, já estava, inclusive, contratado, né, pelo Atlético Mineiro, mas Ademir fez uma temporada magnífica e o ano passado fechou com chave de ouro no América Mineiro. Trata-se, na minha opinião, de um meio atacante de excelente qualidade, entendeu? Vem reforçar tecnicamente um bom time do Galo Mineiro, né? Esse menino Ademir, mais novo, mais jovem, e enfim, vamos ver se Ademir vai encontrar o espaço dele entre tantas estrelas no Galo Mineiro. Então, no meu entendimento, uma grande contratação do Atlético Mineiro, Café.
Muito bem, Zé. 6 e 7.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, o Corinthians prometeu não deixar passar em branco, viu, as ameaças de agressão aí do Rodrigo Varanda, né, a sua ex-namorada, a Amanda Romano, né, que publicou aí suas redes sociais registros da conversa com o atacante, nas quais é avisada que tomará um pau se cruzar com ele, né? Varanda, de 19 anos, é visto no clube como jogador híbrido, né? Dividindo aí atenções entre as categorias de base e o profissional, já que estreou pelo time de cima na temporada passada. Por ainda estar nos planos do Sub-20, é tido como um atleta em formação e terá aí, segundo o clube, uma repreensão educativa. O atacante está de férias depois da disputa da Copa São Paulo de futebol e será chamado para uma conversa pelo Departamento de Formação de Atletas do Corinthians quando retornar, né? Só após a conversa é que o clube pretende tomar medidas cabíveis sobre o caso. Que conversa é essa, Zé Maria? Que tipo de conversa é essa?
É aquela conversa de pé de ouvido, né, Tony? Uma conversa, tem que ser uma conversa séria, né? Um jogador jovem, né? Já com um comportamento tão feio como esse, né? Então, tem que ter uma conversa muito séria. Realmente, o Corinthians tem que enquadrar, né, o Rodrigo, porque se não consertar agora, entendeu? Fica difícil ao longo da carreira. É um atleta júnior, já dando um péssimo exemplo fora dos gramados, né, Café?
É, rapaz, e não é bom, né? No início de carreira, você já apresentar esse comportamento, assim, que não é um comportamento normal, não é um comportamento... aliás, que eu vou até dizer que está fora de moda esse negócio de agressividade, e principalmente contra as mulheres, né?
No futebol, a solução mais rápida é a punição no bolso, né? Porque exatamente, esses meninos, apesar da pouca idade, todos eles já ganham salários de atletas profissionais, Tony. Uhum. Entendeu? Então, a melhor punição no futebol é punir do bolso.
Exatamente.
Mas punir, entendeu? Realmente com força para que possa corrigir ainda a tempo a formação de um atleta que está saindo do futebol júnior, né? E está praticamente já jogando também no time profissional. Uma coisa muito feia, muito triste, mas o Corinthians tem que ter as rédeas dessa situação para tentar corrigir esse comportamento desse atleta.
As campanhas são feitas para tirar a violência dos estádios, né? Muitas campanhas no combate à violência contra a mulher. Esse rapaz está começando agora, é um formador de opinião, ele é um atleta e muitas crianças se espelham em atletas, né? Ele tem uma responsabilidade muito grande e ele não pode fazer esse tipo de coisa, né? E se a imagem dele for maculada, vinculada à violência contra a mulher, dificilmente ele irá para algum lugar, viu, Zé Maria?
Nós precisamos, o futebol precisa de muitas ações, né? Nós tivemos na Copa São Paulo, aí na semifinal, entre Palmeiras e São Paulo, um exemplo lamentável do torcedor. Até faca foi jogada, sim, no campo de jogo. Uhum. Então é uma vergonha isso, rapaz. Invasão de campo, tentativa de agressão. Imagina se essa faca, né, pega em alguém, Tony. Quer dizer, a gente precisa, o futebol precisa dar exemplos melhores, entendeu? Agora vamos ter uma final de Copa São Paulo de futebol júnior com apenas uma única torcida, em razão do péssimo exemplo de comportamento das torcidas organizadas. Nós estamos falando de uma situação criada por torcedores que usam camisa de uma torcida identificada do seu clube. Então o Santos vai decidir esse título com o time do Palmeiras, e não vai ter torcida do Santos, em razão, entendeu, desses fatos lamentáveis, né? Claro, já estava no regulamento, se houvesse uma final entre dois clubes paulistas, o mando de campo seria com torcida única da equipe melhor colocada. A melhor campanha foi do Palmeiras, é por isso que o Palmeiras vai realizar essa final com a presença apenas da sua torcida. Mas a semifinal entre Palmeiras e São Paulo foi lamentável, né? Foi de uma tristeza. Olha, isso mostra, entendeu, como o futebol precisa ainda, meu querido Tony Café, ser passado a limpo, precisa mudar, precisa ter atitude, entendeu? Esses fatos não podem acontecer, especialmente numa competição de futebol júnior, né? Que é referência no mundo inteiro de uma competição de base, um fato muito triste, muito lamentável.
Exatamente, Zé Maria. E a Federação Paulista considerou a hipótese aí de levar a final da Copa São Paulo para o Canindé, mas a avaliação é de que não haveria estrutura suficiente, nem condições de segurança.
O estádio do
Canindé
Portuguesa está abandonado também.
Exatamente.
Está parecido aqui com o Mário Pessoa, está largado, né? Então, também não tem condições. Não havia sentido tirar de São Paulo, porque a Copinha, a referência da Copinha é São Paulo, Tony. entendeu? Mas então, também, ó, por isso tentaram o campo, outras alternativas, não conseguiram. Em Itaquera, Campo do Corinthians vai ter partida à noite pelo Campeonato Paulista, por isso que a Federação Paulista decidiu pelo Allianz Parque, campo do time do Palmeiras e que o Santos chiou. Mesmo sabendo, o problema do Santos não é com torcida. O Santos acha que faltou um melhor bom senso à Federação Paulista de Futebol com relação ao mando de campo. Mas se a gente for analisar as situações dos estádios, né, porque o Pacaembu também está impraticável, né, para o futebol. Né, a roupagem que está sendo dada vai desfigurar praticamente o estádio do Pacaembu. Então, não restou outra alternativa, vai ser do campo do Palmeiras, com torcida do Palmeiras, sem torcida do Santos, a grande decisão no dia 25, né, feriado em São Paulo, e aniversário também da metrópole de São Paulo.
É, Zé Maria, mas foi cogitado também a decisão para o Morumbi, só que o São Paulo não gostou da ideia aí de liberar seu estádio para o Palmeiras fazer festa, né? Uma festa santista, por exemplo. Então, houve demora para definir o local da decisão da Copa São Paulo, que terminou por agendar aí no Allianz Parque, com apenas, como você disse, uma torcida.
Uma torcida, mas infelizmente, né? Essa é a cultura, né, do futebol de São Paulo envolvendo os quatro grandes. É muita coisa pequena, né? É falta de grandeza. É preciso mudar essas coisas, né? É preciso os dirigentes, entendeu, enxergarem de forma diferente. Muito lamentável, né? Poderia muito bem ser no Morumbi por causa de rivalidade, entendeu? Então, o futebol também precisa ser passado a limpo, meu querido Café.
Muito bem, vamos lá.
Gabriela Esportiva.
Vamos todos cantar de coração, a cruz de Malta é o meu pendão, tu tens o nome do herói do português.
Vamos falar do Vasco da Gama, Zé Maria. O treino na tarde desta segunda-feira lá no CT Moacir Barbosa, né, foi marcado a volta de quem não foi embora do Vasco, tá? Por exemplo, o Vanderlei, que há duas semanas vem treinando em horários alternativos enquanto negociava sua rescisão com o clube, voltou aos planos da comissão técnica e foi reintegrado ao elenco que se prepara para disputar o Campeonato Carioca, Zé Maria.
Mas você não sei se você sabe porque ele voltou aos planos, né, da comissão técnica. Porque não apareceu ninguém interessado no Vanderlei, né? Um goleiro que decepcionou o ano passado.
Você não gosta,
aliás,
dele, né?
Eu não gosto. Não gosto porque eu vejo o futebol, Tony, com muita atenção. E ele realmente teve uma passagem lamentável no time do Grêmio. Repetiu esse mau momento no Vasco da Gama em salário de R$500 mil. Então, a tendência do Vasco é reintegrar o atleta, porque senão vai ter que pagar o salário dele. Tem mais um ano de contrato, Tony. Vai ter que pagar mais um ano de contrato, R$6 milhões. Imagine a estupidez dessa diretoria do Vasco da Gama, né? Contratar um goleiro já com a idade avançada, um goleiro que não foi referência em canto nenhum, não foi no Santos, não foi também no time do Grêmio. E então é melhor contar com esse abacaxi para a temporada desse ano, porque não tem alternativa. Senão vai deixar ele treinando separado e todo mês pagando um dos, se não agora, o maior salário do time do Vasco. Quem está disputando Campeonato Brasileiro da Série B não tem condições, Tony, de contratar um atleta com um salário de R$500 mil. Estamos falando de R$500 mil por mês, como é o salário do Vanderlei. Então, a diretoria está pagando pelos erros da própria diretoria.
Muito bem, Zé. 6h18.
Alô, galera, eu sou o Ari PB do Cacau com Leite e eu também estou ligado no Gabriela Esportiva. Esse programa que vicia e sempre abraça.
6h19, valeu Ari. O Flamengo, Zé, informou na manhã desta segunda-feira que 2 jogadores testaram positivo para a Covid, né? Iniciaram o protocolo de quarentena. Os atletas são Felipe Luiz e João Gomes. Não é o forrozeiro, não, é o jogador. A seleção do Chile também informou que Isla testou positivo e ficará isolado, Zé Maria. Né?
É, então a gente já percebeu que a Covid está circulando, né? Uhum. Lá no Malvadão, porque Isla também já está contaminado. É, mas não vai prejudicar o Flamengo, porque a gente sabe, né, que o Flamengo vai iniciar essa temporada 2022, já no próximo final de semana, usando uma comissão técnica alternativa, usando também um time alternativo. Esse time principal do Flamengo, Tony, só deve estrear no Campeonato Carioca, muito provavelmente na quarta rodada, em 5 de fevereiro, quando o Flamengo vai enfrentar o Fluminense. Diante na estreia, no próximo dia 26, o Flamengo enfrenta a Portuguesa no seu pequeno estádio, entendeu? Estádio rubro-negro, né? Porque fez um investimento no estádio. Depois o Flamengo jogaria em Volta Redonda contra o Volta Redonda na segunda rodada e na terceira rodada o time do Flamengo, entendeu? Estaria enfrentando, jogando em casa novamente como Boa Vista. Flamengo só enfrenta o Fluminense na quarta rodada. Então, não vai prejudicar agora, porque com 10 dias os jogadores já estão praticamente recuperados, né? Flamengo vai, essas 3 primeiras partidas, disputar com seu time alternativo, com o seu time sub-23, que é um time também de muita boa qualidade, e não vai criar nenhum tipo de dificuldade no calendário do Flamengo nessa temporada 2022.
Continuando falando de Flamengo aqui, é o seguinte, o Flamengo continua firme aí nas exigências para vender o Michael ao Hilal, né? Conversas com os árabes tiveram início há quase 2 semanas, e o clube carioca muito firme aí na negociação, e o Flamengo quer que o negócio seja lucrativo e aos seus moldes, né? O Flamengo conduz sem muita questão de ter um final aí feliz para todos. Ele quer um final feliz para ele. Ele quer um negócio super lucrativo. Por isso o negócio está andando devagar. O Flamengo está tendo cautela nessa negociação aí, Zé Maria.
O Flamengo, a gente já percebeu, né, que o Michael está deixando o time do Flamengo. O Flamengo não anuncia, Tony. Mas o Brasil inteiro, pelo menos a imprensa esportiva de diversos estados brasileiros, principalmente do Rio de Janeiro, principalmente também de Porto Alegre, já sinalizam que o Flamengo está conversando com Douglas Costa. Douglas Costa definitivamente rescindiu o contrato dele com o time do Grêmio. O Grêmio tinha dado uma entrevista, né, de que estava tudo bem, que ele ia seguir cumprindo o contrato dele, mas não estava absolutamente nada bem, e o Douglas rescindiu amigavelmente com a diretoria do Grêmio e já conversa, já pode assinar um contrato. Eu acho uma contratação muito forte para fortalecer ainda mais o poder ofensivo do time do Flamengo. Esse Douglas Costa é um jogador de qualidade técnica indiscutível, né? Então, pode ter certeza. No bom time do Flamengo, Douglas vai chegar e vai render, e o Flamengo vai ter ainda mais poder ofensivo nessa temporada 2022, se a direção do Flamengo bater o martelo com Douglas, porque apesar de não ter, como o contrato já foi rescindido, não vai ter nenhum tipo de multa, mas o contrato do Douglas está assim, no nível ali do contrato do Gabigol. É um dos jogadores mais bem pagos do futebol brasileiro.
Gabriela Esportiva.
6h23, Zé Maria, o São Caetano acerta a contratação do centroavante Ricardo Oliveira. Zé, olha, Ricardo Oliveira não é mais nenhum menininho, não, viu? Veterano de 41 anos, assinou o contrato para disputar a Série A2 do Campeonato Paulista, Zé Maria.
É, eu não traria para meu time não, viu, Tony?
Não?
Jogador não. Jogador que há muito tempo não rende absolutamente nada, entendeu? Já deveria ter parado de jogar bola. É, ontem também nós vimos no futebol da Bahia, aliás foi no sábado, um atleta jogando já com 41 anos de idade, né? O Silvio, que é zagueiro, entrou no segundo tempo no time do Vitória da Conquista. Eu acho que o jogador tem que saber o momento exato de parar. A carreira de atleta não é fácil, né? E a idade, o peso da idade faz muita diferença, meu querido. Além das contusões, além do histórico do atleta, o futebol, né, tem um desgaste físico muito grande. Mas, enfim, essa insistência do Ricardo Oliveira em continuar jogando bola não me convence, absolutamente.
Muito bem, Zé Maria, 6h24.
Gabriela Esportiva.
Zé, entre 2016 e 2020, o Bahia se viu bem servido de volantes, viu? René Júnior e Gregor, principais nomes aí que passaram pela posição no período, caíram nas graças da torcida e compartilharam o apelido de Pitbull. A alcunha é rotineiramente empregada em jogadores com forte poder de marcação no meio-campo. E o William Maranhão espera ser o próximo Pitbull do Bahia. Será que ele consegue, Zé Maria?
Quem sabe, Tony? Bahia, o início do Bahia tem sido um início muito fraco, tecnicamente, né? Vamos ver na estreia da Copa do Nordeste como vai se comportar o elenco principal, né? O elenco que é treinado pelo Guto Oliveira, porque o Bahia disputou 2 jogos pelo Campeonato Baiano com time alternativo e empatou 2 jogos. Aliás, se o Campeonato Baiano terminasse ontem, no final da segunda rodada, o Bahia estaria eliminado, estaria fora das semifinais, porque nesse momento está ocupando a 5ª posição, entendeu? Então, com apenas 2 jogos, 2 pontos, perdeu 4 pontos, isso pode fazer muita diferença, Tony, na sequência desse campeonato baiano. Como o Bahia enfrenta na quarta-feira o Decimel, que é uma equipe que também tem 0 ponto, né, junto com Conquista, são as equipes que estão ali passeando, alternando na lanterna do Campeonato Baiano, a tendência de Bahia, né? Mesmo com um segundo quadro, é buscar um resultado positivo, porque é preciso se preparar, porque a temporada do Bahia não é fácil, né? Claro que vai entrar em Copa do Brasil, claro que vai disputar o campeonato, e a competição mais importante do Bahia será o Campeonato Brasileiro da Série B. Precisa voltar, a gente lembra que não é só Bahia, o Vasco também está na Série B, o Cruzeiro também está na Série B, o Grêmio também está na Série B, quer dizer, são muitas equipes grandes do futebol brasileiro nesse momento disputando o campeonato da segunda divisão, e apenas 4 no final do ano vão voltar à elite do nosso futebol. Então, esse trabalho, entendeu, tem que ser um trabalho muito bem feito, para surtir efeito, entendeu? Tanto no seu sistema defensivo, fortalecer seu sistema defensivo, como também fortalecer, né, o seu sistema ofensivo, para que o Bahia faça uma temporada muito diferente do ano passado, quando decepcionou. Foi caindo de produção, e quando a torcida acordou, o time já estava na Série B do nosso futebol. Então, tomara que seja um ano diferente para o nosso time bicampeão brasileiro.
Muito bem, 6h27. Esse é o Gabriela Esportiva, com as informações do esporte na Bahia, no Brasil e no mundo.
Gabriela Esportiva.
6h28, Zé Maria, com a missão de disputar uma vaga na Copa do Mundo na repescagem em março. O técnico Roberto Mancini decidiu convocar uma série de atletas para um período de treinos na seleção italiana no CT de Coverciano, de 26 a 28 de janeiro, viu, Zé? E aproveitou para promover novidades. Os brasileiros João Pedro e Cagliari, também o Luiz Felipe da Lazio, foram dois dos atletas selecionados pela primeira vez para a equipe, enquanto o Mário Balotelli voltou a ser chamado aí depois de mais 3 anos. Né? O Mancini chamou 35 jogadores que trabalharão aí sob a supervisão da comissão técnica por 3 dias, aproveitando a data FIFA e sem jogos marcados para as seleções europeias. Apenas atletas que atuam no futebol italiano foram selecionados, com exceção de Balotelli. Atualmente, no Adana Dempson, da Turquia, o atacante de 31 anos não era convocado desde setembro de 2018, quando participou da Liga das Nações. Tem brasileiro na seleção italiana, hein, Zé Maria?
São brasileiros com dupla nacionalidade, né? Exatamente. Por isso podem jogar tanto na seleção brasileira, como nesse caso também na seleção italiana. A tarefa da Itália não é fácil, viu, Tony? Porque...
Deixa eu te vai perguntar rapidinho, desculpa. Quem tá com mais dificuldade aí nessa tarefa? Portugal ou Itália?
Eu acho que ambas as equipes estão com muitas dificuldades. Né? Porque essa competição, né, no futebol europeu é muito diferente, né, do, por exemplo, de você ir brigar na competição do futebol sul-americano, entendeu? Essa repescagem aí tem um grau de dificuldade muito maior. Certamente uma das duas vai ficar fora da Copa, ou possivelmente até as duas, né, Tony? Vai depender do comportamento de Itália, do comportamento também da seleção de Portugal, mas muito provavelmente uma delas, né, vai ficar fora da Copa do Mundo. Imagine a repercussão para Portugal, a repercussão para uma seleção italiana, né, que tem conquistas, né, tem títulos mundiais, de repente ficar fora da disputa de uma Copa do Mundo que vai acontecer no final do ano no Catar. Então vamos ver como essas seleções vão se comportar na repescagem do futebol europeu.
Vamos lá, Zé Maria, 6h31. O Cruzeiro resolveu aí um dos problemas que o impede aí de registrar novos reforços, viu? Nesta segunda-feira, Zé, pagou uma dívida que tinha com o defensor do Uruguai pela contratação de Arrascaeta em 2015. O valor inicial do débito era de cerca de 8 milhões, mas houve aí cobrança de juros, taxas, mora. A informação foi confirmada pela imprensa, né, por Eduardo Carleso, advogado que representa os uruguaios no Brasil. O defensor, por meio do departamento jurídico, já comunicou à FIFA sobre a situação. Agora, cabe à entidade máxima do futebol realizar aí os trâmites burocráticos para encerrar a punição do Cruzeiro, aquela que você falava ano passado. E o Cruzeiro estava com uma dívida muito grande e não poderia fazer contratação de jogadores, né? Espera que a FIFA aí venha a interromper essa punição aí imposta por conta da dívida específica, nesse caso aí, com o clube uruguaio, né? Isso aí já é um bom começo para o Cruzeiro, né, Zé Maria?
Com certeza, porque aí não tem alternativa, Tony. Ou paga ou você não inscreve jogador. Você não consegue, né, nem negociar jogador, quer dizer, o clube fica completamente com as mãos, com os pés, entendeu, amarrados. É uma situação de muito sofrimento. Vitória já está buscando negociar, tem um débito aqui no futebol sul-americano, e por isso que o Vitória correu muito, né, para no final do ano fazer o registro dos seus atletas para o time principal do Vitória, que finalmente a gente viu ontem diante do Barcelona. Na hora que a gente for comentar o futebol baiano, eu quero dar minha opinião sobre esse elenco do Vitória que eu vi jogar ontem na Arena Cajueiro. Então Vitória está se antecipando porque sabe. E se esse time não der certo, Tony, não tem outra alternativa. É negociar, é pagar o débito para evitar esse tipo de punição. Porque com a FIFA, quando a FIFA pune o clube, né, o clube só tem condições, só é liberado, né, o tráfego normal de contratações no clube depois que o débito é quitado. Então, clube nenhum quer conviver com esse grau de dificuldade que o Cruzeiro teve muito ano passado, entendeu? E muitos clubes brasileiros também, o Santos também foi uma das vítimas, né? Há duas temporadas atrás, o Santos não tinha condições de contratar ninguém, em razão também de débitos de clubes que denunciaram na FIFA. Na FIFA, o acerto é mais rápido, por causa da necessidade de cada clube em estar fortalecendo seus alentos.
Muito bem, Zé. A gente fatura e volta daqui a pouco. 6h34.
Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Zé Maria, Cristiano Ronaldo, o CR7, pode ter um dos menores salários da sua carreira a partir da próxima temporada, viu? De acordo com o site The Athletic, né, se o Manchester United não conseguisse classificar para a próxima Liga dos Campeões 2022-2023, o salário do craque português terá uma redução de aproximadamente 25%. Cairá de 385 mil libras, né, por semana para 288 mil libras por semana, né? O que seria o menor salário de CR7 desde que chegou ao ápice aí do seu futebol. Atualmente, o Manchester tem tem duas chances de chegar à próxima edição da Champions, viu, Zé? Pela própria competição europeia, o clube enfrenta o Atlético de Madrid nas oitavas de final e sonha com o título ou pela Premier League no campeonato nacional. O United está na sétima posição com 35 pontos, apenas dois atrás do West Ham, quarto colocado, que estaria classificado para a Liga dos Campeões hoje. Zé Maria, essa redução de salário pode acontecer no futebol? Isso é legal? Como é que é isso? Como é que funciona?
Claro que é legal, né? Havendo a concordância, né, completa também, é legal. Esse fato não é um fato diferente do futebol, né? O atleta concordando, né, ele faz um ajuste no seu salário e a justiça aceita, né, desde quando ele esteja em comum acordo com esse tipo de decisão. Agora, isso é uma coisa, Vitone, que a tendência, né, esse tipo de ajuste, principalmente quando o atleta alcança uma idade mais elevada, entendeu? A intensidade já não tem a mesma intensidade de outros períodos, né? O Cristiano vai continuar jogando, né? Praticando futebol. É um jogador muito diferente, muito iluminado, muito vitorioso, eu diria. Claro, mas a tarefa do time dele não é fácil, não. É uma tarefa muito difícil, porque são competições, né, com um grau de dificuldade muito maior.
Muito bem, Zé. 6h45.
Gabriela Esportiva.
Ô Zé Maria, uma notícia que circulou na última sexta-feira agitou o mercado da bola aí, né? Foi a possibilidade do craque francês Franck Ribéry jogar no Brasil. O presidente do Ceará, o Robson Castro, revelou aí à imprensa que o jogador foi oferecido ao clube. O meia de 38 anos está desde setembro do ano passado um clube chamado Selenitana, parece, um negócio lá da Itália, né? Não se sabe aí se o negócio vai para frente. E outros jogadores também de peso foram cogitados para jogar no Brasil, Zé Maria. O Ribéry foi oferecido ao Ceará, Zé?
Claro que não vai dar certo, né? Só vai ser uma aventura Imagine o cara sair do futebol europeu, onde o clima é muito diferente, né, Tony? Para vir jogar no Nordeste, né? No futebol cearense, com 38 anos de idade. Uhum. Não é brincadeira não, meu amigo. É um grau de dificuldade muito grande. Agora, claro, para o Ceará, a coisa funciona porque é uma jogada de marketing, né? O Ceará certamente será muito beneficiado nas suas redes sociais, né? Mas eu não acredito num rendimento de um atleta já em final de carreira, jogando futebol aqui no Brasil. Imagine o campeonato cearense, né? O roteiro dos campos da competição estadual do Ceará. Não é brincadeira, não. São campos muito ruins, Tony. Enfim, mas o Ceará está fazendo a parte dele, né? Se ele ganhar na imagem, né? Se ele ganhar na imagem, utilizando a sua imagem de forma positiva, já é um ganho interessante. Agora, o rendimento do atleta fica difícil para a gente acreditar que, mesmo porque nem lá no futebol europeu, um atleta com essa idade já não está mais com o mesmo rendimento. Essa é a realidade. Imagine ainda mudando, né, de uma situação do futebol europeu para o futebol brasileiro, para jogar no Ceará, entendeu? É uma coisa muito difícil, é inacreditável isso. Vamos ver aonde vai terminar, entendeu, essa nova situação do time do Ceará.
Muito bem, Zé. 6h48.
Gabriela Esportiva.
Primeira fase, rodada, segunda rodada do Baiano, Zé Maria, 2022. Tivemos Bahia e Unirbe, Doce Mel e Atlético, Conquista e Bahia de Feira, Juazeirense e Jacuipense. E encerramos ontem com Barcelona e Vitória. Zé, o resultado é com você.
Olha, essa segunda rodada, ela apresentou números interessantes, até superou a primeira rodada do Campeonato Baiano. Na primeira rodada, 12 gols foram marcados. Ontem, finalizando essa segunda rodada, tivemos 16 gols marcados, né? Que deu aí uma média excelente de 3,2 gols por partida nesse Baianão. Bahia abrindo no meio de semana, empatou com a Unirbe, tem 1-1. A Doce Mel, jogando em casa, perdeu para o Atlético por 3-1. Conquista 0, Bahia de Feira 2. Barcelona 0, Vitória 1. E o Juazeirense decepcionou em casa, perdendo para a Jacuipense pelo placar de 5-2. Na primeira rodada, nós já tivemos o primeiro técnico demitido do futebol baiano, todo mundo lembra que a Doce Mel dispensou o Beto Oliveira. E na segunda rodada, meu amigo, tivemos mais uma demissão. Francisco Diá, renomado Francisco Diá, técnico experiente do futebol do nosso Nordeste, foi mandado embora pelo time da Juazeirense. Os números são interessantes, viu, Tony? Duas rodadas, dois técnicos demitidos. Vamos ver se na terceira rodada teremos ainda técnicos mandados embora pelos dirigentes que fazem o futebol da primeira divisão no estado. O Barcelona ontem entrou em campo com Dejaí, Arisson, Gaúcho, Kaique, Gustavo Rambo e Arnold, fechando o sistema defensivo. Na lateral esquerda, ao meio campo, com Capone, Guga, Ramírez, João Grilo e Vitinho, e Kel Baiano, o seu atacante centralizado. Bom, a novidade no time de ontem é que houve uma mudança em relação ao Barcelona da estreia, quando empatou com a equipe da Unirbe em 0-0. Ontem, por exemplo, o Capone, que foi banco no primeiro jogo, entrou de primeira e saiu no início do segundo tempo. Então foi um Barcelona que não alterou muito o seu sistema defensivo naquele 4-5-1, entendeu? Só depois, no início do segundo tempo, que o Salles tirou, por exemplo, o Capone e colocou o jogador Almi, o atacante Almi, e aí deu um pouco mais de poder ofensivo. Eu gostei também da entrada do Miquéias, que depois que entrou na lateral direita, no lugar do Arisson Gaúcho, No meu entendimento, o time do Barcelona melhorou muito e evoluiu mais pelo lado direito do seu ataque. Mas um jogo, Tony, um primeiro tempo muito propício ao time do Vitória, entendeu? O Vitória tocando bola, chegando até com certa facilidade. No segundo tempo, melhorou muito o time do Barcelona, entendeu? E no final do jogo, quando acreditava-se, né, que o time leonense poderia até brigar pelo gol de empate, já tinha perdido, era uma bela oportunidade numa situação criada ali pelo jogador João Grilo, e que o Kel Baiano chegou atrasado, foi uma jogada com muita intensidade do João Grilo, e no meu entendimento a melhor opção de gol do time do Barcelona. O jogo caminhava já no final, Barcelona chegando, crescendo melhor que o Vitória, mas aí tivemos a expulsão do Gustavo Rambo, né? Zagueiro do time do Barcelona, que está expulso e não vai jogar na próxima quinta-feira, né? Quinta-feira é outra parada indigesta. Aliás, o Barcelona precisa reagir na competição. É o único time entre os 10 clubes baianos que ainda não conseguiu marcar um gol, né? Mesmo equipes que estão nas lanternas, como Docimel e como Conquista, com 0 pontos, já marcaram gols. O Barcelona fez 2 jogos e não conseguiu ainda marcar nenhum tipo de gol. Bom, com a expulsão do Rambo, muito provavelmente o Salles deve trabalhar. Ontem, na relação do time do Barcelona, pela primeira vez, observamos no banco de reservas 2 zagueiros inscritos, né? O Max Marabá, o Anderson também inscrito, quer dizer, uma dessas duas opções aí será a alternativa do Salles para jogar no jogo da próxima semana. A realidade depois da rodada de ontem, Tony, é um Atlético, né, muito líder, com 6 pontos, aliás, Atlético já com intenso. O Atlético em primeira porque tem o melhor saldo de gols, tem um gol a mais do que o time da Jacuipense, mas ambos têm a mesma pontuação com 6 pontos. Em terceiro, o Bahia de Feira, que reagiu, chegou a 4 pontos agora, tem um saldo de gols também muito interessante, tem 4 gols marcados. O Vitória já é o quarto no Campeonato Baiano com 4 pontos ganhos. Bahia é o quinto, o Nirvi é o sexto com 2, Bahia e o Nirvi com 2. O Barcelona é o 7º com 1, Juazeirense o 8º também com 1. Docimel na 9ª posição com 0 e no último lugar o time do Conquista com 0 pontos. A rodada de número 3, que será iniciada nesta quarta-feira, tem um jogo na Arena Fonte Nova. E acredite, Tony, com portões fechados, porque foi a melhor alternativa que o Bahia encontrou, já que um decreto governamental determina público de apenas 1.500 pagantes nos estádios. O Bahia tem um contrato com a Arena Fonte Nova, em que jogos de portões fechados, né, a despesa é bancada pela Arena, pela administração da Arena Fonte Nova. E jogos com público, o Bahia é quem banca a despesa. Para um público, acredite, para um público de 1.500 pagantes, a despesa gira em torno de R$100 mil na arena. A solução do Bahia foi fechar os portões nesta quarta-feira com Bahia e Docimel. Sem público, não vai ter despesa. A despesa é bancada pela Arena Fonte Nova. Na quinta-feira, o Barcelona volta a viajar. 3ª viagem seguida para ali, para Alagoinhas, onde já esteve na primeira rodada. Domingo jogou em Feira. Então, o Barcelona enfrenta o Atlético da competição. Atlético e Barcelona, esse jogo também, 19h15 na quinta-feira. Aí a rodada prossegue no sábado, com o Bahia de Feira recebendo a Unirbe na Arena Cajueiro, em Feira de Santana, e 2 jogos no domingo, Jacuipense e Vitória. Esse jogo, embora o mando de campo seja da Jacuipense, vai acontecer no estádio do Vitória, no Manuel Barradas Carneiro. E a Juazeirense enfrenta o Vitória da Conquista, a Juazeirense que está aí também brigando. É decepcionante esse início de campeonato baiano da equipe de Juazeiro. Então, eu diria que nessa terceira rodada, entendeu? Muita coisa ainda pode acontecer. Agora, é preciso que haja uma reação do Barcelona, é preciso que haja também uma reação da Juazeirense, porque nesse momento, as quatro piores equipes do futebol da Bahia são exatamente Juazeirense, Barcelona, Juazeirense, Docimel e Conquista. Barcelona com um ponto, Juazeirense com um ponto, Docimel com zero, Conquista com zero. Então, meu amigo, a gente lembra que esse ano duas equipes serão rebaixadas, né? Esses quatro estão ali entre as quatro piores equipes nesse início de campeonato baiano 2022. Sobre o time do Vitória, não me passou confiança o elenco do Vitória. Eu não gostei da movimentação do time do Vitória em determinados momentos. O Vitória teve muita dificuldade de fugir da marcação do time do Barcelona. E o Barcelona cresceu principalmente depois da entrada do Miquéias, que aí deu mais movimentação. O Agrisson Gaúcho, que jogou como titular nesses dois jogos do time do Barcelona. Ontem, quando o Miquéias entrou, o time cresceu pelo lado direito do campo e foi exatamente naquela posição ali que surgiram também boas jogadas ofensivas do time do Barcelona. O time continua treinando em Deus, né? E jogando, fazendo seus jogos fora, até que a reforma do estádio Mário Pessoa seja finalizada. Agora, a realidade é essa. São apenas 9 rodadas, né? Na quinta-feira, o Barcelona já faz o seu terceiro jogo, um terço dessa competição. É preciso reagir, Tony, porque no universo de dois clubes rebaixados, a gente percebe que, nesse momento, quatro equipes estão com sem pontuar, duas sem pontuar nada, né? E duas apenas com um ponto conseguido em dois jogos realizados, em 6 pontos disputados. É um número muito pequeno e acaba, entendeu, criando aquele temor, né, de que é preciso ter uma reação para fugir da parte de baixo do campeonato baianal.
Muito bem, Zé Maria. 6h59, né? O nosso programa vai ficando por aqui. Pode fazer suas considerações finais aí, fica à vontade, tá?
Um abraço, meu querido Café. Amanhã a gente volta aqui com Gabriela Esportiva. Boa noite a todos.
Boa noite, Zé Maria. Muito obrigado pelas suas informações. Zé Maria volta amanhã com mais Gabriela Esportiva.
102,9. Gabriela Esportiva.